Já.
Começamos. Mais um. E vamos falar um pouquinho sobre esse tempo aí que a gente tá vivendo de EAD. E, na verdade, o nome é EAD mesmo? Mesmo a gente...
Educação à distância? É, não sei.
É, eu fiquei pensando nisso. Será que é EAD mesmo que chama? Ou não sei. Não tem a solução, não. Foi só um questionamento.
Só uma dúvida.
E aí, pra trazer pra esse período agora de EAD, estudar na frente de um computador, necessariamente de um celular, pode ser ruim, conflituoso.
Pode.
E para crianças e adolescentes, mais conflituoso ainda.
Sim.
Como gerenciar isso? Tem como?
Tem.
Melhorar isso aí?
Não, tem sim. Bom, primeiro, por que que é conflituoso, né? Estudar numa graduação, por exemplo, tende a ser uma decisão. Né? Estudar numa pós-graduação, com certeza, é uma decisão. Comprar um curso online que te ensine a fazer bolo, a montar um planejamento educacional em casa ou qualquer coisa do tipo, definitivamente é uma decisão. E aí, quando você decide aprender aquilo, você está bem aparelhado para sentar na frente do computador e assistir uma aula sobre esse tema. O que não quer dizer que você vai fazer isso, né? Quem trabalha com infoprodutos, quem trabalha com educação à distância, sabe que acho que quase 80% dos e-books não são abertos. Então você entra lá no site, baixa o e-book sobre um assunto que obviamente você se interessou em conhecer mais e você nem abre o arquivo. Você deixa para lá para ler depois e esquece que aquilo está lá e aquilo fica por um longo período no seu computador sem ser lido.
É verdade.
Nem aberto, na verdade, né? Se o cara abrisse e não lesse, já seria um passo.
Uhum.
Ou se começasse ali e não terminasse, de repente, né? Então, a gente parte dessa premissa, que mesmo querendo fazer, já rola um problema ali de aderência, né? Vide a Smart Fit. Você vai lá, você se matricula, você passa um ano pagando a Smart Fit, mas você vai malhar. Nem sempre, né? Muita gente só paga a Smart Fit. Existe uma diferença hoje muito clara entre ir à academia e pagar Smart Fit. São duas coisas completamente diferentes.
No caso, pagar já deveria ajudar a emagrecer, mas eu vou deixar esse porém aqui aberto.
Emagrece, a conta bancária. E como emagrece pouquinho, a gente não se importa tanto, né? Eu mesmo, logo que abriu, eu paguei 3 meses de Smart Fit. Eu fui 2 vezes. Mas aí eu tomei vergonha rápido e parei de pagar. Não comecei aí. Então, tem esse fator. Se a gente leva isso para crianças, obviamente que para muitas delas estudar não é uma escolha. Ou não seria a primeira opção delas. Né? A gente está num mundo aí que tem LOL, que tem Free Fire, que tem um monte de coisa para fazer na frente de um computador, inclusive, além de estudar. Então a gente precisa pensar no assunto, a gente precisa considerar esse problema. E aí entra uma das coisas que foi o cajuzinho do verão da educação à distância em 2020.
Temos mais um bordão, esqueci desse.
A modinha no início do EAD, que é natural, né? O pessoal queria algo que gerasse familiaridade, que fosse parecido com aquilo que a gente estava acostumado. Então o pessoal queria aula online ao vivo, né? O que é uma péssima ideia. Por quê? Porque uma das coisas que faziam essas pessoas quererem aula online ao vivo era uma ilusão, uma falsa sensação de que seria mantida a dinâmica de sala de aula, onde o professor seria aquele cara ali que também cuida da disciplina, né? Que cuida do social, do relacionamento dos alunos, que transmite o conteúdo, que organiza a sala de aula e que cuida da disciplina. E é inviável você fazer isso online, né? Você tenta, você se esforça, mas a efetividade é quase zero. Então, isso como solução não era uma boa solução. E aí, como é que fica? fica em casa. Essa questão é a questão de casa na educação à distância. Você tem até hoje em dia MBAs e escolas que, tem que ser com a câmera aberta. Em parte, né? Porque o cara tá ali com a câmera aberta, mas ele tá com o celular aqui embaixo da câmera e ele tá olhando pro celular e não tá olhando pra câmera.
Essa parte é legal. Legal são os vídeos do Instagram quando não é isso, né?
Pois é. Então, é muito complicado. Você precisa de alguém presencialmente ali do lado. O ideal é que seja a própria pessoa que está estudando. Mas aí entra no nosso segundo problema, né? Nós, como pais, como educadores, como professores, como pessoas que trabalham ou convivem muito com crianças, nós temos que entender a nossa posição como vontade auxiliar dessas crianças. Essas crianças ainda não estão crescidas, não são autônomas, não são independentes, e elas têm uma tendência, isso não é uma crítica, é apenas uma constatação, elas têm uma tendência à preguiça. Né? Elas têm uma tendência a fazer aquilo que é mais prazeroso, elas têm uma tendência a fazer aquilo que é mais cômodo, e a gente precisa estar ali do lado delas, ajudando elas a serem produtivas, a fazerem o que é certo, a fazerem o que aquele momento pede, e não apenas brincar e jogar joguinho online, conversar no WhatsApp, coisa e tal. Então, dá para fazer, mas exige vigilância. E aí um ponto que eu acho que é interessante é o seguinte: quanto mais velho, mais fácil? Não. Você tem uma faixa etária ali que tem se adaptado muito melhor ao EAD, por exemplo, ali sexto, sétimo e oitavo ano, por exemplo, quinto até oitavo, eles se dão super bem com o EAD. Abaixo do quinto já começa a ficar um pouquinho distante, eles já começam a se ressentir um pouquinho mais da falta de proximidade do professor. E do nono ano em diante, as vontades elas estão mais intensas, as vontades não relacionadas ao estudo. E a motivação para estudar está um pouquinho embaixo, a energia para estudar está um pouquinho embaixo. Então você vê que ali quinto ou oitavo ano leva um pouco melhor a distância. Ensino médio, tem uma galera que amadurece mais rápido e leva bem, tem uma galera que demora e aí leva bem mal. E quando é muito novo também, porque aí a janela de atenção também já atrapalha, já é bem mais curta, e o professor ali do lado faz falta. Então o pai tem que suprir muito essa necessidade.
E dá para aprender, a gente está falando de que tem distratores, né? Que estar no celular, estar no computador é inevitável você ter distração, mas sem essas distrações dá para aprender? Dá para realmente adquirir conhecimento com aquilo ali que está sendo procurado, buscado por você? Ou...
Dá para aprender bem, né? Uma das coisas que a gente tenta trabalhar, mas sem morrer por causa disso, é a questão do estilo individual, né? Da individualidade de cada aluno. A gente sabe que alunos diferentes têm preferências, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que senta e lê um tempão numa boa, e isso tudo tem um papel aí na construção de um modelo, de uma metodologia de ensino. Então, uma coisa importante é o profissional que está trabalhando com EAD, a escola que está desenhando EAD, tentar trabalhar de uma maneira mais diversa possível. O que, na situação que a gente se encontra, no início foi meio complicado, porque você queria botar o teu carnaval ali na rua.
Quer botar para rodar, né?
Você quer botar aquilo para rodar e depois você vai dar uma enfeitada, depois você vai melhorar aquilo ali. Mas quem já trabalha com isso prioritariamente sabe que você consegue oferecer diferentes experiências e tal. Mas tem um outro lado, né? Que a gente brinca que é o complexo de Gabriela. Então, a gente sabe que algumas formas de aula podem não favorecer alguns alunos, mas também isso não pode virar uma desculpa para que ele fale: eu não gosto da aula assim, então não vou fazer nada. Né? Na minha época de aluno, tinha um tipo de aula e eu tinha que me adaptar a ele. alguns sofriam mais, outros sofriam menos, mas a maioria podia não estar ali no topo, mas evoluía sim.
Uhum.
Né? Então, já li muita xerox de letra miúda, meio apagada, não porque eu gostava, não porque eu preferia, mas porque era o único material que tinha para estudar para aquela prova. Né? Então, se eu falasse, não me adapto a esse tipo de xerox, beleza, se eu tivesse uma miopia grave e não tivesse condição de comprar um óculos, pode ser que isso fosse uma justificativa, mas só porque é desconfortável para mim, não. Então, a gente tem que saber equilibrar essas coisas, né? Não é enfiar a goela abaixo de qualquer maneira, a qualquer custo, porque é isso que tem para hoje, mas também não é se limitar porque isso aqui não foi feito do jeito que eu acho melhor, então eu não vou, né? Isso aí também não cabe.
Quando a gente está pesquisando alguma coisa, estudando para alguma coisa, a gente tende a, quando a gente gosta do assunto e quer aquilo ali, a gente tende a pesquisar mais, a se aprofundar mais. Dentro do EAD, isso é mais possível do que no presencial, ou não? Porque você já está ali com aquilo na sua mão, se aprofundar no assunto no EAD é mais fácil do que no presencial?
Eu acho que depende. Depende do nível de orientação que você tem. Né? Então, eu comecei falando que aula ao vivo o tempo todo não era a solução, mas a aula ao vivo ela é necessária. Principalmente para o aluno de educação básica, né? Porque ele tem uma necessidade maior de ter alguém ali orientando. Então, ele tem a necessidade de interagir com alguém que entenda melhor daquele assunto e que conheça melhor os caminhos que ele vai precisar trilhar para aprender algo, uma determinada coisa. Então, a pesquisa, até mesmo a pesquisa em sala de aula, com celular, com recursos digitais, ela é um pouco supervalorizada, né? Ela não vai transformar completamente a experiência do aluno. Você tem um estudo muito interessante de um cara chamado Sugata Mitra. Né? Ele é indiano e ele faz pesquisa sobre utilização de tecnologia na educação. Quem quiser dar uma olhadinha, procura ele no TED, TED.com. Procura lá, Sugata Mitra. Tem um H nesse Sugata aí. Mitra é Mitra mesmo, se eu não me engano. E uma das pesquisas que ele fez, uma das pesquisas que ele cita nas palestras que ele dá lá no TED, fala o seguinte: se você mede a efetividade, o quanto melhorou o desempenho dos alunos de uma turma na Índia, em algum lugar da Índia, na Ásia, um lugar pobre, que não tinha muitos recursos, com a introdução do computador, você vai ver que teve um ganho imenso. Mas se você pegar um high school americano, particular, super bem equipado, que agora colocou um computador dentro da sala de aula, o ganho é de 1,5%, 2%. Né? É bem pequeno, é bem marginal. Então, se você tem um conjunto de ferramentas e um conjunto de oportunidades para aquela criança explorar, a tendência é que você tenha uma qualidade de ensino muito melhor. E nenhum desses instrumentos vai ser tão decisivo assim. Se você tem pouquíssimos recursos e você agrega alguma coisa, o ganho daquilo ali tende a ser muito mais intenso, muito mais elevado. Então, se você tem uma aula gravada que te apresenta bem o conteúdo, se você tem alguma oportunidade para tirar dúvida, se você tem uma lista ou alguns exercícios para você fazer para te ajudar a fixar aquilo ali, se você tem acesso à internet para pesquisar, se você tem alguém para conversar sobre aquele assunto e tal, esse conjunto favorece muito a aprendizagem, mas tem um material didático bom, mas nenhum desses fatores isoladamente, ou poucos desses fatores isoladamente, vão ter assim, importância absurda nesse processo. Eles se somam, existe uma sinergia, eles se ajudam, mas não dá para a gente dizer que por causa da internet melhora muito, por causa do computador, por causa disso ou daquilo.
Os pais em casa, nesse período agora, estão a maioria deles trabalhando em home office, ou as crianças tendo que talvez se virar um pouco mais sozinhas com esse EAD, dependendo da faixa etária, para evitar essas distrações que a gente falou lá no início, desse telefone, desse computador, desse tablet, vale a pena fazer isso? Vale a pena dizer não ou bloquear os aplicativos, coisas do tipo?
Eu acho que parte muito da convivência. Eu não ditaria uma regra para isso, não. Eu acho que existe um equilíbrio aí entre conversar, entre dar feedback, entre tentar orientar e a postura mais incisiva, mais definitiva, mais disciplinadora, no caso. Eu acho que não é nenhum absurdo tirar celular, tirar a fonte do videogame, levar o cabo do computador, só liberar a internet na hora que for estudar. Eu não acho nada disso absurdo. Mas eu também não acho que isso é o tempo todo ou por qualquer motivo, né? Então, é ruim não dar uma resposta, mas a maioria das perguntas complexas não tem respostas simples, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de calma, né? Entender que a gente não vai resolver um problema de comportamento, principalmente de um adolescente, de uma hora para outra, né? E chegar devagar, sem ser feito de bobo, ou sem achar que a gente precisa tomar dezenas de milhares de cuidados para não cometer nenhuma injustiça. Toda casa tem regras, toda família tem regras, a criança ela precisa se enquadrar nessas regras, ela precisa entender que essas regras vão ajudá-la ao longo da vida dela. Conhecimento e respeito a essas regras vão ajudá-la. Né? Então, eu acho que você pode observar, ver o que está realmente atrapalhando, desligar a TV em alguns momentos, tirar a internet em alguns momentos, para dar um exemplo muito prático, né? Um hábito que eu estou construindo com a minha filha, não é adolescente, mas eu acho que a lógica ela se aplica, é que ela coma sozinha. Né? Então, uma das coisas que eu preciso fazer é não deixar outros estímulos próximos. Então, TV ligada nem pensar, uma música pode ser, às vezes ajuda a contar uma história enquanto ela está comendo, mas eu não posso deixar nenhum brinquedo próximo, não posso deixar nada na mesa que ela possa manipular e se distrair, porque vai atrapalhar o processo. Então, o dizer, agora não é hora de brincar, agora é hora de comer, por isso não tem TV, não tem brinquedo, não tem nada, não é um castigo. É apenas uma sinalização de que naquele momento a gente vai focar em outra coisa. E aí que entra a parte divertida do negócio, é o seguinte, ela se torna a criança mais afetiva, mais carinhosa, mais conversadeira do universo. Porque ela quer encontrar um jeito de sair daquela situação. E ela tende a usar um pouco isso. Então ela quer abraço o tempo todo, ela quer beijo o tempo todo, ela quer conversar, ela quer contar história para adiar a próxima colherada. Né? E aí eu tenho que medir, eu tenho que decidir até que ponto vale a pena dizer não, agora não é hora de abraço. Quando você terminar de comer, a gente dá abraço. Quando você terminar de comer, você me dá beijo. Quando você terminar de comer, você conta essa história para mim. Né? Em algum momento eu percebo que aquilo é só um subterfúgio. Óbvio, ela tem 4 anos, é muito fácil eu perceber isso.
Uhum.
Quando as crianças vão crescendo, elas também vão evoluindo nas suas táticas e nas suas estratégias. Né? E os pais que ficam horrorizados de ouvir isso, lembrem-se da adolescência de vocês, quando vocês escolhiam a hora de contar uma notícia ruim para os pais de vocês. Lembrem-se das vezes em que vocês perguntaram uma coisa para a mãe não deixou, e depois vocês foram perguntar para o pai para tentar ter uma resposta diferente. Né? Então, eles são muito bonitinhos, eles são muito fofinhos, mas eles usam, às vezes, de certos artifícios para conseguirem o que eles querem.
E não é que tá tudo bem, mas faz parte do desenvolvimento,
eles,
né?
Eles têm que dar essa oportunidade pra gente falar pra eles, olha, isso não é legal, se comportar assim não é uma boa, né? É, quando você estiver lá trabalhando, quando você estiver dando aula lá no Camões, e aí você contar uma história diferente para cada um dos seus chefes, vai pegar mal para você, né? Não vai ser uma coisa que vai ser natural, que todo mundo vai ver bem isso com bons olhos, né? Então, faz parte a gente ter oportunidade de ensinar isso para eles também.
Interessante. É, queria falar sobre adaptação, no sentido de que a gente fala que as crianças, quando a gente apresenta alguma coisa para elas, um idioma, é mais fácil elas se adaptarem e elas absorverem aquilo ali do que um adulto. É, a gente já está um tempo nesse processo, né, de EAD, de ensino à distância, de botar o conteúdo dentro da casa das crianças. É, eu sei que as crianças são diferentes, que as famílias são diferentes, mas essa adaptação, é, porque muitos falam, a gente recebe, né, isso, ah, porque meu filho não está adaptado ao EAD, porque isso não é a maneira de ensinar, isso não é jeito, então eu não vou obrigar o meu filho a... É, já deu tempo de se adaptar? A criança consegue se moldar a isso?
É, boa pergunta. Eu acho o seguinte, eu acho que tem duas coisas aí que a gente tem que levar em consideração, muito importante. Primeiro, qual é a nossa realidade? Segundo, o que a gente está buscando? Vamos começar pelo que a gente está buscando. Tá? A gente está buscando oferecer para esses alunos uma condição que eles se relacionem com o conteúdo, que eles aprendam, que eles evoluam, que eles cresçam, que eles sejam transformados através do conhecimento. Né? Isso é um caminho em busca da verdade, isso é algo extremamente complexo e vai ser levado para a vida toda. Né? A gente quer que eles aprendam a estudar, a gente quer que eles gostem de estudar, a gente quer fazer um monte de coisa. E no presencial, às vezes, é complicado, é desafiador. E num EAD que foi montado de uma hora para outra, que foi implementado sem muito planejamento e que tem uma série de coisas que ainda precisam ser validadas para essa faixa etária, para a nossa população, obviamente que não é o ideal, está longe do ideal e é difícil se acostumar para muita gente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, do que a gente deseja e de onde a gente está nesse processo de construção. E aí me preocupa um pouquinho porque a gente vê uma galera já tentando industrializar esse EAD, pegar experiências que são de graduação e colocar elas para a educação básica como simplesmente fosse mudar o conteúdo e tá pronto. Não é.
Uhum.
Vai ser bem diferente. O EAD para a educação básica, ele tende a continuar, ele tende a ser pelo menos uma ferramenta de suporte daqui para frente, mas ele precisa ser pensado de uma forma diferente do EAD para a graduação. A outra coisa é a realidade. Qual é a nossa realidade? Nossa realidade é que ou é isso ou não é nada. Então, vamos lidar com a realidade. Né? Então, eu não prefiro, não é o ideal, entendo, concordo, acho super válido quem pensa assim. Mas não vou fazer, não aceito, aí já entra meio que na birra, né? Já entra um pouquinho... Porque se você não tem alternativa, você simplesmente se nega, né? É a mesma coisa quando a gente está aqui e fala, eu acho que devia ser assim. Tá, mas como é que a gente faz isso que você acha que devia?
Preocupação sem meio de ação.
Preocupação sem meio de ação é perda de tempo, né? Então... mas isso vai fazer mal para as crianças. Ok, mas e não estudar? Vai fazer bem? E largar tudo para voltar no que vem? Vai fazer bem? É uma decisão. É uma decisão e como toda decisão vai ter suas consequências. O que não dá é falar, eu queria presencial, então só serve presencial, então não quero. Isso não é um comportamento muito, muito maduro. Né? Então... A gente tem que entender os dois lados e a gente tem que considerar os dois lados para pensar na hora que a gente estiver avaliando qualidade disso aí.
É, a gente, em alguns outros episódios, a gente falou sobre que o pai passa muita coisa para a criança no sentido do comportamento dele, né? Que educar é muito exemplo e por aí vai. A partir do momento que o pai tem um discurso de que não é isso, de que não vai dar certo, de que está de uma maneira que não é o correto, o discurso da criança não tem como ser outro, né? Não tem como ela...
Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil que seja outro. Porque ela tá vendo a referência maior da vida dela falando que aquilo ali não é bom, que aquilo ali não serve. E isso tem ainda uma questão além disso. Provavelmente ela preferiria estar fazendo outra coisa a estar sentada ali assistindo uma aula online. Então junta meio que a fome com a vontade de comer. Junta ela está ouvindo de alguém que é referência para ela que aquilo não é bom e é algo que ela não queria estar fazendo. Se você falar, olha, jogar futebol não leva ninguém a lugar nenhum, joga essa bola fora, dificilmente a criança vai jogar a bola fora, né? Mas olha, esse quiabo aí no teu prato não vai te fazer bem não, raspa ele pra lata do lixo.
Tchau, quiabo.
Na hora, tchau, quiabo. Né? Então, não vamos tratar o EAD como quiabo. Hashtag EAD não é quiabo.
Gostei, vou usar. Mas isso serve não só para o EAD, né? Você deu o exemplo aí do quiabo, da comida. Educar é exemplo e o que a gente faz, o que a gente fala, acho que tem muita força para a criança. Não só o pai, eu acho que a gente como educador também. O que a gente traz para a sala de aula, o que a gente traz para o aluno é exemplo.
Isso se manifesta com horário, isso se manifesta com uniforme, isso se manifesta com banho, com escovar o dente, com tudo, né? Então, tudo que... E aí, eu tenho uma regrinha de bolso para separar vício de virtude, né? Vício é aquilo que eu tô afim de fazer, mas não vai me fazer bem. Virtude é aquilo que eu sei que vai me fazer bem, mas não tô muito afim de fazer. Tudo que é virtude que você desvaloriza tende a ser muito fácil de você jogar para escanteio, né? Então, aí vai do que cada um considera o quê? Né? Então, eu adoro dormir até tarde e alguém te fala que acordar cedo não leva a lugar nenhum, cara...
Unir o útil ao agradável.
Unir o útil ao agradável. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente desvaloriza algo que pode ser uma virtude, né? Não estou dizendo que alguma coisa é ou não é, não é essa tipo no momento, mas quando a gente desvaloriza algo que pode ser uma virtude, pode ser a virtude da ordem, pode ser a virtude da... Sei lá. Vamos trabalhar com a virtude da ordem na organização, por exemplo. Chegar no horário. Né? Então, se você está sempre correndo, sempre atrasado, você fala para o seu filho que chegar atrasado não tem problema, que você vai dar um papo lá para deixarem ele entrar, mesmo depois da hora certa, você está incentivando um vício. Né? Ou você está desincentivando essa virtude da ordem. Isso é muito complicado para quem educa.
Não só para crianças, né? Eu acho que isso vai para adultos, isso é mais grave ainda. Dentro do EAD, existe alguma... Você enxerga alguma possibilidade, não sei se seria uma possibilidade, mas alguma chance da família enxergar que a criança precisa de um a mais? Eu digo assim, quando a gente está no presencial... faz o dever de casa, faz não sei o quê, agora você precisa disso, você precisa de um livro a mais, você precisa de um exercício a mais. Você enxerga isso dentro da EAD? A família, se estiver acompanhando bem, ela consegue ver que falta alguma coisa?
Consegue, acho que melhor do que qualquer um. Eu acho que esse olhar que a gente está tendo vai ser, acho que o maior legado desse período à distância. A gente pode pensar na questão tecnológica, que agora abriu-se uma porta dentro da escola, né, que ainda era uma área, um setor de uma certa resistência, muitas escolas dando pequenos passos, outras um pouquinho mais à frente, e agora meio que tornou-se uma coisa mais comum, né, ver escolas produzindo conteúdo, escolas produzindo aulas online, Isso vai ser muito importante, sem dúvida. Mas essa questão da observação da família, da proximidade da família, porque a verdade é que ficou todo mundo muito preocupado e todo mundo acompanhando muito de perto. E eu acho que muitas famílias enxergaram a diferença que isso faz no processo.
Com certeza.
E como é importante ter esse acompanhamento e essa individualização, essa personalização da experiência.
Então, na verdade, o EAD trouxe uma janela, né, para as famílias de acompanhamento,
sim,
de educação,
sim,
da educação. E talvez isso não possa se tornar uma histeria, né, porque... No sentido de eu não acompanhava, agora eu acompanho e tá tudo errado. Porque eu agora estou acompanhando. Isso, para isso se tornar uma histeria, acho que é uma virada de chave, né?
Sim, e você vai ter comportamentos mais extremos, mais exacerbados. Isso aí é inevitável, né? Muita gente passa a acompanhar agora e aí percebe que não concorda com algumas coisas, percebe que certas coisas que estão no currículo hoje meio que entraram sem a pessoa perceber, né? Então a gente tinha algumas discussões que, para quem não é do meio, eram um pouquinho conceituais, um pouquinho distantes e que agora se materializaram. E aí a pessoa vai efetivamente se posicionar em relação a isso.
O que é bom, né?
O que é bom, é ótimo, é ótimo. Eu acho que a transparência, ela é importantíssima, né? Eu acho que, eu costumo dizer isso, né? A escola, ela tá ali para ajudar na educação daquelas crianças. Então, quanto mais o dono do processo, né, o pai ou a mãe, ele tá presente e ele tá ali dialogando e compartilhando coisas... Melhor. Eu acho que você tem que efetivamente escolher a escola do seu filho, não pela localização geográfica ou pelo preço. Que às vezes a gente vê isso entrando muito como critério.
Uhum.
É legal você ter uma escola perto da sua casa, é legal você ter uma escola que você não acha cara ou até que você acha barata. Né? É legal ter uma escola coloridinha, bonitinha, mas... O mais importante está longe de passar por esses critérios estéticos e cosméticos.
Então, na verdade, eu acho que a gente conseguiu dizer que o EAD não é um vilão, né? Ele é necessário no momento, como você falou, é a nossa realidade, é a nossa circunstância. E não precisa ser tratado como um vilão da história. Dá para a gente tirar... Aproveito.
Com certeza, eu acho que as escolas que estão sabendo lidar com isso, as famílias que estão sabendo lidar com isso, podem tirar isso de bom dessa situação. Longe de dizer que a situação é boa ou é benéfica.
E que está resolvida,
Que está resolvida, não está. Né? Mas ela é uma oportunidade de aprendizagem muito grande, tanto para as famílias, quanto para as escolas, quanto para os professores também.
Com certeza. Então, obrigada. Fica aí, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida sobre o processo de EAD que está sendo tratado aqui, que a gente está fazendo, por favor, entrem em contato, né? Peçam ajuda.
Comenta, manda e-mail, sinal de fumaça.
Como diz Raquel, coruja do Harry Potter.
Coruja do Harry Potter.
Que a gente está aqui para ajudar nesse processo. Muito do que a gente tem produzido é para isso, para ajudar vocês nessa etapa aí.
Com certeza.
Obrigada!
De nada!
Fechou aí?